Vamos para mais um bloco informativo na IERT com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Festa Templária teve arranque marcado pelo sucesso. Milhares de visitantes são esperados até domingo. Homem fotografou escondido menores de idade. Caso aconteceu na rua António Joaquim Araújo e PSP já recebeu a queixa. Homem foi condenado a 19 anos de prisão por ter violado a filha e obrigado a esposa a prostituir-se. Teremos ainda a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade durante a tarde no interior, em especial da região centro, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros. Vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e terras altas, a partir da tarde, descida da temperatura máxima mais acentuada no litoral e pequena descida da temperatura mínima também no litoral. Máximas de 22 graus para Leiria, 24 para o Porto, 25 para Faro, 27 para a Guarda, Coimbra, Lisboa, 29 para Santarém, 33 para Évora, 34 para Castelo Branco e 39 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O caso aconteceu ao final da tarde desta terça-feira. Um homem, na casa dos 60 anos de idade, foi visto a tirar fotografias a duas meninas de 7 anos em plena rua António Joaquim Araújo, uma via paralela aos caminhos de ferro. As duas crianças estavam a brincar junto à esplanada de um café ali situado, na companhia da avó, num dos casos, e dos pais, no que diz respeito à outra menina. Os adultos estavam dentro do referido estabelecimento. A determinada altura, as crianças terão dito que um homem estava a tirar-lhes fotografias escondido atrás de um anexo que está edificado na rampa de acesso aos carris. Perante esta denúncia, ainda houve uma tentativa de surpreender o indivíduo, mas este acabou por fugir. Os familiares das meninas acabaram por apresentar queixa na Polícia de Segurança Pública. Entretanto, em declarações à Hertz, Filipa Rodrigues, a mãe de uma das crianças envolvidas, confirmou esta situação, confessando estar preocupada com as intenções de alguém que tira fotografias a menores e depois foge.
O senhor estava aí escondido e até ao descer ia caindo, e realmente os adultos todos se aperceberam dele a sair dali, mas não se aperceberam do que é que se tinha passado. Na mesma altura as meninas entram no café a correr, a rirem-se muito, e pronto, os pais e a minha mãe também foram atrás. Então, mas o que é que se passa? Que risada é esta? O que é que se está a passar? E quando elas disseram, aquele senhor teve-nos a tirar fotografias, que nós vimos a luz da máquina fotográfica. Depois, acho que até foi a mãe da menina, ainda foi a correr a ver se o apanhava, mas nunca mais o viram.
E depois, entenderam por bem, apresentar queixa na Polícia de Segurança Pública.
Sim, sim. É assim, na altura, com os nervos, ninguém... Pensaram em chamar, mas não fizeram nada. Depois, quando a minha mãe me contou o que é que se tinha passado, eu comecei a pensar, falei com o meu marido... E achámos que por bem que tínhamos que apresentar a queixa, porque isto é muito grave, não é? Pode não ser nada, como pode ser muito.
Quais é que são os vossos receios?
Que ele seja algum predador sexual. Foi mesmo que o guarda da polícia disse que poderia ser. Para já, tirar fotografias sem consentimento dos pais é crime. Porque se ele não tivesse nada a esconder, ele não abalava a fugir.
Na Polícia de Segurança Pública, depois de apresentada a queixa, o que é que vos disseram?
Disseram que iam averiguar se já haveria algum tipo de queixa do mesmo estilo, se já havia algum indício de algum homem com aquela estrutura.
Há uma identificação desse indivíduo?
A única coisa que eu sei é que é uma pessoa à volta dos 60 anos, aparenta ter à volta dos 60 anos, estava vestido com umas calças escuras e com um boné escuro, uma camisa branca, e tinha uma bolsa assim atravessada ao ombro, que as meninas dizem que era da máquina fotográfica, assim uma bolsa pequena. Tinha pera e bigode branco, e cabelo branco também. E não, nem é muito alto, nem é baixo, estrutura média, e também não é uma pessoa forte, é uma pessoa assim estrutura normal.
Enquanto mãe, qual é que é o seu apelo?
Eu peço que se já alguém viu alguma coisa idêntica, algum homem mais ou menos com esta estrutura, que possam já ter visto ele a tirar fotografias naquela zona, ou que já tenha perseguido alguma menina, qualquer coisa, que até possam achar que é normal, que pode não ser.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A unanimidade em torno do sucesso inicial da Festa Templária é visível, desde os cidadãos anónimos, passando pelas entidades organizadoras. A nota positiva que se atribui ao arranque do evento é justificada pelo arranjo das diversas atrações, a exemplo da Praça da República, na Corredora e no Morchão, sem esquecer o cortejo principal e ainda o Jantar Real, as iniciativas MOR desta quarta-feira. Em jeito de reação ao pontapé de saída da Festa Templária, a Hertz falou com Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que não nos escondeu a satisfação.
Eu faço um balanço extremamente positivo, como já tive a oportunidade de referir à abertura da festa, notou-se muitas pessoas na cidade, no pequeno cortejo que fizemos desde a Praça da República até ao Mochão, e notou-se, apesar de uma hora, de ser uma hora que ainda muitas das pessoas estão a trabalhar, notou-se muita gente na rua e a acompanhar a festa. Depois tivemos este segundo momento com o Jantar Real. Teve num ambiente descontraído, participativo, introduziram-se também aqui no Jantar Real e a organização nisso está, a meu ver, está de parabéns. Este momento final foi uma forma de envolvência das pessoas, o facto de terem colocado à cabeceira do refeitório e a presidir o Jantar Real as suas altezas, portanto, introduziram aqui também um elemento muito interessante e com as pessoas com quem tenho falado está tudo muito agradado com a forma como decorreu este primeiro dia da Festa Templária.
Jorge Rodrigues, da Adir, no rosto principal da Festa Templária, também não escondeu o sentimento de dever cumprido com o arranque oficial do evento.
Para um primeiro dia, estamos contentes. Tanto a cerimónia de abertura, que decorreu às 18 horas, esteve muito composta, e hoje o Jantar Real também esteve muito bem composto de população. Tivemos mais de 120 pessoas, o refeitório na sua capacidade máxima. Parece-me que a animação e a comida foi do agrado das pessoas, e é esse o nosso objetivo. De ano para ano notamos cada vez mais pessoas com as próprias vestes, os próprios trajes, e isso é muito importante, porque de facto isso é que vai tornando a festa a ser apropriada pelas pessoas. O nosso objetivo é essencialmente esse. Hoje tivemos cerca de metade das pessoas já com os trajes próprios, o que nos dá grande contentamento, ou seja, no fundo esta ideia base de trazermos a Idade Média durante estes dias está a colher a atratividade pela população. É isso que nós queremos. Claramente a festa tem projeção, apesar de ser apenas o terceiro ano, tem uma projeção que já vai para além das fronteiras, não é? Temos aqui já habitualmente pessoas do Brasil, este ano temos pessoas da Roménia, temos espanhóis, temos pessoas de vários países. Mas, claro que a maioria das pessoas são da região. O cortejo vai ser um ponto muito forte e está a gerar muita expectativa. O jantar de sexta-feira também já tem muitos inscritos. Até o seminário, a parte mais científica e pedagógica, conta neste momento com o auditório quase cheio. Por isso, a nossa expectativa é boa. Constatamos que estamos sempre em crescendo, sempre a receber a aceitação das pessoas, e isso que eu acho que tem muito interesse e que nos motiva para continuar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem sem ocupação laboral definida, fortemente indiciado pela prática dos crimes de abuso sexual de crianças e de atos sexuais com adolescentes. Os factos ocorreram durante o ano de 2013, em Torres Novas e no Entroncamento, num contexto de relações familiares próximas. O detido, com 30 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório, tendo ficado sujeito à obrigação de apresentações bissemanais no posto policial e interdição de contactos com as duas vítimas. Entretanto, um homem foi condenado a 19 anos de prisão pelo Tribunal de Abrantes por ter violado a própria filha e por ter obrigado a esposa a prostituir-se. O agora detido, que tem 40 anos de idade, terá cometido cerca de 80 crimes de violação desde o início de 2014 e até maio desse mesmo ano, sendo que a vítima era precisamente a filha de uma relação anterior. Para além disso, o homem ainda ameaçava e agredia a atual esposa, forçando-a a prostituir-se. O tribunal deu estes crimes como provados e condenou então o cidadão abrantino a 19 anos de pena de prisão.
Rádio Hertz, informação.
Começou nesta quarta-feira mais uma edição da Feira do Livro de Tomar. A principal novidade deste ano prende-se com o espaço renovado, onde decorre o evento, precisamente na Levada, de cara lavada e com um novo olhar sobre o Rio Nabão. Até 7 de junho serão certamente muitos os visitantes que não irão perder a oportunidade de visitar a feira num programa onde constam presenças como Clara de Sousa ou Inês Pedrosa, entre outras. A Hertz marcou presença na sessão de abertura e registou as boas-vindas de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar.
Este ano tem algumas inovações em relação àquilo que tem sido o modelo utilizado nos últimos anos. Só recordando aqui um pouco, a Feira do Livro tem decorrido no Pavilhão Municipal de Tomar durante a Semana da Criança e também aqui nós introduzimos algumas diferenças. Vamos concentrar as atividades com as crianças, com todas as crianças da nossa escola, no dia 1 de junho, que é o dia da criança, e não faria sentido a Feira do Livro, visto ter-se alterado aquilo que era a Semana da Criança, não faria sentido a Feira do Livro continuar a ser feita onde tem sido feita nos últimos anos. Também dizer que já não é a primeira vez que a Feira do Livro decorre neste espaço, não renovado, como está neste momento, e o facto de termos optado por este espaço aqui é também uma forma de, a pouco e pouco, ir devolvendo à população e chamar também a população a conhecer como o espaço está a ficar, como vai ficando, porque isto, afinal de contas, é um espaço de todos nós, tomarenses, e de quem nos visita. Quero agradecer à Papelaria Nova ter-se associado a este evento. Tem sido sempre uma parceira do município nestas questões da cultura e do livro.
Muito obrigada,
e uma parceria que funciona deve continuar. Parabéns e desejo as maiores felicidades na Feira do Livro de 2015.
Hugo Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, falou à Hertz sobre este evento, em particular o modelo de organização da feira, que tem privilegiado a participação das livrarias e papelarias de Tomar, embora em número reduzido.
Nós poderíamos ter aqui dois modelos, essencialmente, para organizar a feira. Um deles seria contactar diretamente, portanto, nós, município, contactar diretamente as editoras, ou termos como intermediários as livrarias existentes no nosso concelho. E também numa perspectiva de apoiar a nossa economia local, portanto também é mais um extra da feira, portanto, aquilo que temos feito é precisamente o segundo modelo, que é o de contactar as nossas papelarias, livrarias, e serem elas depois a ter os seus livros e até, em parte, contactar os próprios autores e as editoras e, portanto, fazerem essa venda. E, no fundo, todos os lucros, todos os livros que são vendidos, os lucros da feira, são para as papelarias aderentes. Nós convidámos todas as papelarias, livrarias do concelho, mas é hábito, vem sendo hábito, não é sequer destes anos mais recentes. Tem a ver também, no fundo, com a dimensão ou com o dinamismo de cada uma, mas no essencial temos, portanto, como parceiro desta atividade, aliás, que é recorrente também noutras atividades, a Livraria Papelaria Nova, que efetivamente mostra, enfim, do dinamismo desta empresa e, portanto, acaba por ser, de facto, um parceiro muito importante na dinamização desta atividade. E, como disse, de outras que vamos fazendo ao longo do ano. E pretendemos, portanto, também numa linha que tem a ver, naturalmente, com o serviço de educação, e onde se inclui a nossa Biblioteca Municipal, na linha daquilo que queremos fazer nestas matérias, a Feira do Livro é mais um desses instrumentos, portanto, para tentar, de alguma forma, intensificar o gosto pelo livro e pela leitura.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e as responsáveis da Associação Protetora dos Animais da região do Ribatejo, com sede na cidade do Nabão, Maria de Fátima Rodrigues e Teresa Vigário, assinaram um protocolo para a utilização das instalações do Canil Gatil Intermunicipal do município por aquela entidade. Este acordo prevê a cedência por parte da autarquia de 2 blocos de celas do canil que nunca são utilizados e define o regime de colaboração entre as duas partes para a utilização dessas instalações. Estes 2 blocos de celas, individualizados e independentes, destinar-se-iam assim a alojamento dos animais protegidos pela Associação Protetora dos Animais, podendo esta capacidade de alojamento ser aumentada logo que realizada a construção de um canil modular a erigir no respectivo logradouro. A entrada de novos animais para estas celas só poderá ocorrer após a sua observação pela médica veterinária municipal, devendo a lotação máxima de cada cela ter em consideração uma área que garanta a cada animal o mínimo de qualidade de vida. A Associação Protetora dos Animais caberá, entre outros, proceder ao registro de todos os procedimentos administrativos e financeiros, criar e manter uma base de dados de famílias adotantes, assegurar cuidados médicos, alimentação e sanidade aos animais sob a sua responsabilidade, bem como a limpeza e desinfecção de toda a área que lhe é cedida, e promover iniciativas inerentes à adoção de animais recolhidos, bem como de sensibilização ao zoofilismo. Este protocolo irá vigorar por 4 anos, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de 1 ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar irá lutar neste sábado pela subida à primeira divisão nacional de hóquei em patins. A equipa leonina, que está a 2 pontos do primeiro lugar, defronta precisamente o líder da classificação da Zona Sul, num duelo onde só a vitória interessa aos comandados de Nuno Domingues. O jogo terá lugar em Torres Vedras, no Reduto da Física, a partir das 18 horas. E é a convicção dos dirigentes do Sporting de Tomar que um número considerável de sócios e adeptos possam acompanhar a equipa até este jogo decisivo. Caso a vitória seja mesmo uma realidade, então o emblema centenário estará de regresso à primeira divisão nacional. Caso contrário, o Sporting de Tomar ainda poderá agarrar-se a um mano a mano com o segundo classificado da Zona Norte. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos com um tempo de verão. Estamos, portanto, com temperaturas muito elevadas. Estamos, portanto, em altura de ter alguns cuidados para nos prevenirmos dos malefícios que o calor e o sol podem trazer-nos. Em relação ao sol, as queimaduras solares são perigosas. Há um envelhecimento precoce da pele e, além de haver um envelhecimento precoce da pele, podem dar origem a patologias, no caso mais grave, tumores da pele, se a pele não andar protegida. Portanto, quando andar ou quando for obrigado e não puder evitar de andar ao sol durante as horas, sobretudo entre as 10h30, 11 da manhã e as 4, 4h30 da tarde, deverá proteger a sua pele com cremes, com protetores solares de índice nunca inferior a 30. Deverá também usar um chapéu para proteger a cabeça e as orelhas, e bem como a face, que também protege, mas que também deve levar protetor solar. Em relação a outros cuidados que devemos ter, devemos beber muita água. Se bebíamos 1,5 litro de água antes do calor, devemos beber agora mais. Devemos optar por alimentos frescos, por saladas, por sopas, e há sopas frias também muito boas. Devemos alimentar-nos corretamente sem a ingestão de álcool. O álcool ajuda realmente a aumentar o calor próprio do corpo e, portanto, não é uma bebida que se deva consumir. Devemos programar a nossa vida, e sempre que for possível, programar a nossa vida para andarmos na rua nos períodos em que o sol não faz tanto mal e em que o calor não é tão intenso, ou seja, como disse há pouco, até às 10h30 da manhã e ao fim da tarde. As pessoas que trabalham e que têm que trabalhar ao sol todo o dia devem ter precauções especiais, com a pele, ir pondo de duas em duas horas um protetor solar, ir bebendo muita água também, e sempre que puderem refrescar-se, lavando a cara, lavando molhando a cabeça, para que realmente não sintam tanto os efeitos do calor. Em relação à roupa, devemos optar por roupas de algodão, por roupas frescas, roupas de cor clara, largas, não muito agarradas ao corpo, porque aumenta o calor, e, portanto, devemos optar por esse tipo de roupas. As nossas crianças e os nossos idosos, porque no fundo temos, nestes casos, alguns idosos temos que os tratar e temos que ter atenção a eles como temos às crianças, oferecer-lhes muita água, mesmo com alguma remitência que eles possam bebê-la, e os idosos também a mesma coisa, também oferecer-lhes água e saladas frescas para realmente eles não sofrerem estes malefícios do calor. Vamos ter esta semana um abaixamento de temperatura, mas para a semana que vem prevê-se efetivamente que seja uma temperaturas bastante elevadas. Portanto, vamos ter todos cuidado e proteger-nos do sol e do calor.
Rádio Hertz, informação.
E com estas indicações bastante úteis de Maria dos Anjos Esperança, terminamos então este alargado. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.